Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que está ligado na Rádio USP 93,7, Rádio USP Ribeirão 107,9 e Rádio UEL FM, emissora pública da Universidade Estadual de Londrina, todos veiculando o programa. Para você ouvir o podcast na hora que for melhor para você, só você entrar no site Jornal da USP, você vai na busca Abrace Rádio USP e você terá todos os programas Abrace Uma Carreira lá, ok? Hoje a minha entrevistada é a doutora Louise Cominato. Ela é endocrinologista pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre os filhos que comem errado, né? Que às vezes a família nem come aquela comida e quer que o filho coma. Tem famílias, tem mães que recompensa o filho também enchendo o prato de comida, né? E aí já começa a comer em excesso.
Troca, né? Se você comer salada, eu te dou um chocolate. Então, aí não é uma troca muito justa, né? Então, o ideal é que não existam essas premiações com comida. Você até pode usar para educação alimentar, você pode até usar algumas premiações, mas que não seja em forma de comida, né? Que seja em forma uma figurinha, né? Alguma coisa mais lúdica, uma brincadeira, enfim. E tentar não usar recompensas alimentares, que isso não, pode não ser uma boa opção.
Ah, se você comer abobrinha, eu te dou um doce de espinafre.
Aí, quem sabe,
né? Aí não tem negócio. É engraçado, né, que toda criança, a maioria das crianças, difícil gostar de verdura, né? Porque eu tenho um amigo que ele, a filha dele, Isabela, ela comia brócolis desde bebê. Mas ele dava, ele fazia questão de dar. E é engraçado que depois essa menina não teve problema algum, sempre comeu, né? Também essa coisa de fazer comida lúdica é legal?
Sim, essa é uma opção para as crianças pequenas, é uma opção bem interessante de começar a introduzir. Né? Mas também, o que eu fico pensando é no dia a dia da mãe, correndo e ainda
fazendo carinha que, de cenoura.
Eu, por exemplo, não sou muito criativa, então eu tenho dificuldade com esse tipo de técnica. Ela funciona, mas com os meus filhos, por exemplo, não é uma técnica que eu consigo usar. Mas, assim, o que... Assim, agora eu estou falando até como mãe, né? Eu não ofereço bobagens no dia a dia dos meus filhos. Eu sei que eles vão comer quando eles forem numa festinha ou quando na escola vão trocar lanchinho. Enfim, eu tento evitar comidas gordurosas, muito açúcar nessas em casa, né? E deixar que eles experimentem refrigerante. Um dia vai chegar na boca deles, mas não precisa ser eu a oferecer. Essa é uma questão. E em relação às verduras e frutas, o que funciona é água mole em pedra dura. Ah, não gosto, não quero. Ah, mas está aqui, está no prato. Deixar no prato, mesmo que a criança não queira comer, deixar sempre no prato para ela visualizar aquilo. Além do exemplo, você comer verdura e elogiar a verdura e falar que é gostoso, isso tudo vai levando a criança a voltar a comer, se é que já chegou nessa fase que não está muito comendo. Uhum. E outra coisa que funciona são os combinados. Ah, então, isso foi uma das técnicas que eu fiz com o meu mais velho. Então, ele chegou uma época que ele não queria mais comer verdura. Então, eu falei, ah, então tá. Então, você vai comer de segunda, quarta e sexta. Então, ele começou a comer de segunda, quarta e sexta. Nos outros dias, eu liberava sem salada. E isso foi... Hoje em dia, ele come salada todos os dias. E eu consegui vencer essa barreira com algumas negociações.
É, não é difícil. Não é... Não é fácil, né? Você tá ali no dia a dia, tendo aquela resistência da criança. Às vezes você nem come aquela verdura e tal, e você tem que... É muito difícil, né?
Então, é educação alimentar, como o próprio nome diz, né? Tudo em educação não é fácil, né? Não é fácil você educar seu filho a não falar palavrão, não é, né? Se ele vive num ambiente, se ele escuta, viu na escolinha, é difícil você falar, né? É difícil você educar seu filho a não responder, a não fazer um showzinho de birra. Tudo tem o seu lado difícil. E é tudo com educação, com amor, com firmeza também, né? Mas essa firmeza é a firmeza do amor, né? Não precisa ser rude, né? Mas ser firme, não. Você vai ter que comer, você tem que comer. Isso é importante para você. Porque, às vezes, o que eu falo sempre para as mães é que a mãe tem muita dificuldade de falar não para a comida para o filho. É uma coisa meio... uma coisa meio instintiva da mãe querer alimentar. E o fato de falar para o filho parar de comer, isso é muito difícil para a grande maioria das mães. Então, isso também, eu costumo trabalhar com as mães, conversar sobre isso, porque é difícil mesmo, né? Para elas tentarem ver esse lado e tentar melhorar, vendo que nesse momento o melhor para o filho é realmente diminuir a alimentação.
Uhum. Nesse momento que a endócrino está trabalhando com a criança, reeducando, ensinando os pais, remédio nem pensar, remédio para emagrecer, né, doutora?
Então, crianças não. Em adolescentes, alguns casos, existe indicação, mas em criança realmente é... mudança alimentar, mesmo em adolescentes, a gente sempre começa do básico, né? Reeducação alimentar, aumento da atividade física. E aí, o que é importante também, por isso um médico é importante nesse momento, para avaliar se ele não tem nenhuma outra disfunção que está levando à obesidade, né? A gente sabe que a grande maioria das obesidades são causadas mesmo por ingesta alimentar inadequada e sedentarismo, basicamente. Mas existem algumas doenças hormonais que levam à obesidade, algumas síndromes genéticas que levam à obesidade. Então, é importante sempre um médico avaliar teu filho para ter essa separação do que está acontecendo com o seu filho.
Doutora, chegando mais uma pergunta da estudante Mônica Cinta Gagliato. Ela tem 20 anos, ela faz medicina e quer saber como é que um médico faz para ter um paciente pelos seus conhecimentos, reconhecimento e não ser mais um num livro de convênio, por exemplo.
Vou responder, hein? Eu nunca atendi convênios no meu consultório. Eu até trabalho no Hospital das Clínicas, tem um setor de convênios, enfim. Mas no meu consultório eu nunca atendi convênios, porque eu sempre quis fazer uma carreira diferenciada no meu consultório. No começo eu pagava para ter o consultório, então eu trabalhava em outros lugares para manter o consultório. Mas até o momento em que realmente isso aconteceu e hoje eu consigo, né, ter um ganho, a maioria do meu rendimento vem do consultório particular mesmo.
O mercado para o profissional endocrinologista está bom, né? Todo mundo gordo. Nos Estados Unidos, melhor ainda, né?
Então, o endocrinologista adulto está muito bem, aliás. Mas o endocrinologista infantil é menos, né? Em proporção, assim, é menor a procura também, porque muitas vezes os pais não enxergam que o filho está aumentando de peso, mesmo os problemas. Eu acabo tendo no consultório, apesar de coordenar um ambulatório de obesidade, eu trabalho com as outras doenças, eu atendo alterações de crescimento, de tireoide, puberdade. E no meu consultório, por incrível que pareça, a maioria dos meus pacientes tem problema de crescimento e não obesidade, né? Mas eu acho que é por isso, porque a mãe fala, eu não preciso, talvez eu não precise levar no médico para isso, né? E posterga, tem aquela história de crescer e emagrecer, então muitas mães ficam esperando o estirão, aí o estirão acontece, a criança não emagrece. Então, tem muitos mitos aí que levam aos pais, muitas vezes, não procurarem o profissional.
Uhum. Doutora, mais uma pergunta por e-mail do Vicente Teixeira Santos, de 19 anos. Ele quer saber se você já teve algum momento que teve vontade de desistir.
Da minha carreira? Nunca. Nunca. Já tive momentos de desistir de onde eu estava, por exemplo. É, eu trabalhei num hospital público que uma vez eu sofri uma agressão. Que isso, infelizmente, é comum em pediatria, porque nos hospitais públicos, quando tem muita fila, as mães ficam nervosas e descontam no médico. E eu estava grávida de 8 meses e eu fui oferecer ajuda para a senhora. Eu coloquei a mão nela para perguntar o que ela queria. Ela me deu um tapa, ela não encosta a mão em mim. Então, são coisas que... Aí, depois desse episódio, eu saí. Era um hospital que eu gostava muito de trabalhar, aliás. Eu gosto do SUS. Eu tenho essa coisa ainda de atender SUS, eu gosto. Mas desse hospital eu saí porque realmente fiquei com medo.
Nossa,
se grávida, né? Já
vê?
Fui agredida.
É, a reação das pessoas, difícil, né? Outra coisa que deve ser muito difícil é mesmo você ver se filho sofrendo de uma pessoa que chega lá com um problema, ou um adolescente como esse que você falou, que pensa em suicídio, e você conseguir separar você médico e você pessoa. Você vai para casa com esse problema? Como que você faz?
Então, graças a Deus, eu trabalho num hospital que tem recursos, né? O Hospital das Clínicas é um grande hospital que tem muito recurso. Então, diante de um paciente desse, eu tenho armas ali, né, institucionais, eu tenho a equipe de psiquiatria, eu tenho um amparo para cuidar desse caso. Então, nunca fiquei na mão com um problema mais grave que não houvesse solução. Mas, por exemplo, logo que eu me formei, eu trabalhei num hospital no interior, na minha cidade, em Americana. E... de repente, num plantão, chegou uma criança grave, não tinha UTI no hospital municipal, e eu tive que ficar no telefone tentando uma vaga na Unicamp, e a criança não estava bem esse dia. Eu fiquei também, foi um motivo também de eu desistir de trabalhar ali, porque não me dava condições para dar o melhor para o paciente. E aí é muito angustiante, você não poder dar o melhor para o paciente sabendo que existe o melhor para dar, é muito angustiante.
Ah, então todos esses desafios de falta de estrutura que você teve, de reação do ser humano, quer dizer, te ajudou a fazer as suas escolhas,
sim,
né?
Sim. É, eu tinha um plano de voltar para o interior, mas eu vi que realmente ali não ia dar para fazer a medicina que eu queria fazer. E aí eu optei por ficar em São Paulo mesmo. E no fim deu tudo certo. Tá dando.
Hoje você acompanhando a entrevista da doutora Louise Cominato, ela que é coordenadora do Ambulatório de Obesidade do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É isso, né, doutora?
Isso.
Vamos lá, mais um momento de música. O que você escolheu pra gente?
Escolhi Caetano Veloso, Leãozinho, lembrando das crianças e da pediatria.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
O programa de hoje, Abraça uma Carreira, respondendo dúvidas sobre a carreira de endocrinologista. Um respirinho, a gente já volta.